Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui da Rede Eldorado. Eu sou Pierluigi e aqui do meu lado não está o professor Tarcísio, daqui a pouco ele vai aparecer, mas está em compensação Jefferson Colombeiro. Tudo bom, Jefferson?
Olá, tudo bem?
O Jefferson, para quem não lembra, é o webmaster do site www.intermatica.org, onde nós colocamos as novidades aqui do programa, os infodrops, os programas passados para quem quer ouvir. Quer gravar, quer ouvir depois no seu MP3, etc. Esse programa, o Plug Eldorado, que é o número de 276, se destina a tirar dúvidas informáticas, basicamente dúvidas de computação, e repassar para os ouvintes dicas muito interessantes que os ouvintes encontraram na internet. Se você quiser entrar em contato com o programa, basta você mandar um e-mail para info@redeeldorado.com.br, tomando o seguinte cuidado. No assunto, coloque simplesmente Plug Eldorado, para que você seja reconhecido como não spammer. E todas as informações, inclusive o seu nome ou seu pseudônimo, coloque tudo no corpo do e-mail. E, por favor, não baseie nada em anexos, porque como nós utilizamos um webmail que não é nosso, é da Rede Eldorado, por uma questão de segurança, nós não preferimos não abrir os anexos, que são a maior fonte de desgraças, né, Jefferson? O que pode acontecer?
Com certeza.
O Jefferson é webmaster e hoje resolvemos entrevistar um webmaster. O que que faz um webmaster? O que que... basicamente, qual é o teu tipo de trabalho, Jefferson? Qual você se dedica?
Bom, eu desenvolvo sites, né? Como eu desenvolvi o intermatica.org, né? A partir do primeiro modelo que existia, da primeira versão.
Daquela catástrofe que eu fazia pessoalmente. Amadorística, mas agora é.
Ah, mas ele era funcional, né? Ele funcionava bem e atendia muito bem os ouvintes, né? Então, eu desenvolvo já vai fazer 3 anos. Na verdade, não é minha principal atividade, né? Mas eu, nesses 3 anos, eu comecei desenvolvendo o meu blog, que é o medialess.com.br, e daí em diante eu vim desenvolvendo mais algumas plataformas, e nesse interim acabei conhecendo vocês e fiz também o desenvolvimento do
agora,
novo Intermatica.
Agora, uma curiosidade, se alguém quiser se profissionalizar nessa área, se alguém quiser realmente executar o mesmo tipo de trabalho que você está executando, o que que você aconselha? Qual é o caminho que essa pessoa deveria seguir?
Olha, eu basicamente sou um autodidata, né? Eu não cheguei a fazer um curso específico de webmaster, né? Voltado à programação em si, de uma página. Mas se a pessoa quiser mesmo se profissionalizar, né? Existem cursos específicos. Ou então, se quiser fazer mais ou menos que nem eu faço tudo, tem muito material disponível na própria web.
Na própria web, né? Tem um monte de tutoriais, um monte de coisas. O domínio da língua inglesa é importante?
É importante.
É importantíssimo, né? No caso, né?
Porque...
Não digo que o cara fale, mas pelo menos ele tem que entender o que está lendo, né?
Tem. Porque quase todas as plataformas é baseado de alguma forma no inglês.
No inglês, né? Quer dizer, virou a língua universal da internet. Que tipo de linguagem de programação o sujeito tem que... Bom, HTML agora é feijão com arroz, né?
É, o HTML, na verdade...
Até eu consegui.
Na verdade, o HTML hoje, ele o fundamento de como funciona a web, como é a apresentada a página básica. Mas por trás do HTML, existem outras... plataformas que as pessoas não veem, né? Como você tem plataformas da Microsoft, que é basicamente o ASP e o .NET, né? .NET, que é um upgrade do ASP. Você tem o PHP, né? Depois tem o Java, também, que é bastante utilizado, e tem algumas plataformas prontas que se utiliza, e baseado nessas linguagens, nessas ferramentas, essas plataformas, elas você instala no servidor, configura e já apresenta o site em cima delas.
Quer dizer, é como que uma receita pronta na qual você coloca os ingredientes depois, né? Tá certo?
Basicamente isso.
Tá certo. Então, digamos assim, o cara não precisa ser tão expert assim em termos de...
Não, hoje em dia não. Até porque os blogs surgiram por causa disso, né? São plataformas semi-prontas, onde as pessoas fazem o... criam a primeira página, né? Geralmente se cadastram um serviço, criam a primeira página já de um modelo pronto, e a partir daí você vai... criando, desenvolvendo aquele e outros também, né? E em cima desses, dos blogs, essas basicamente são essas mesmas plataformas que dão cara, dão vida aos novos websites.
Então, na realidade, digamos assim, você acha que o autodidatismo é uma coisa muito importante, né?
Sim. Aliás, os melhores, se você for procurar, tirando os muito profissionais, as lan houses, aí, web houses, que se desenvolvem, que são mais profissionais, a maioria dos novos sites são desenvolvidos, são muito bons, até pelo seu desenvolvimento, eles são baseados em plataformas prontas.
Em plataformas prontas.
Já.
Só para falar em autodidatismo, por exemplo, quando eu comecei a fazer alguma coisa em HTML, eu nunca me preocupei em estudar HTML. O que eu fazia? Eu entrava num site e falava, que bacana, como será que o cara fez isso? E a maioria dos navegadores permite que você possa ver o código que está por baixo da coisa. Então eu olhava lá e falava, olha aí, ele colocou esse comando, olha que coisa interessante. É, na base da... Tem muita criança que está conseguindo fazer isso. Tem muito jovem que está aprendendo justamente dessa forma.
Né? Aliás, para ajudar em relação a isso, né, uma das principais plataformas, entre aspas, de desenvolvimento para você aprender é o tão falado aqui no Plug Eldorado, o famoso Mozilla.
É. Né?
O Mozilla, ele além de ser um super browser, pessoalmente é o que eu uso há muitos anos, tá vindo até do antigo Netscape, ele tem uma série de plugins que te remetem ao desenvolvimento. São verdadeiras plataformas de desenvolvimento que auxiliam a você desenvolver e conhecer, melhorar códigos, verificar todas as particularidades do código.
É uma boa maneira de aprender.
É uma boa maneira de
aprender. Aliás, por falar em Mozilla, no Firefox Mozilla, faz mais ou menos um mês que toda vez que eu entro na internet aparece lá no rodapé, olha, o Firefox 3.03 está pronto para instalar. Você não quer instalar? Eu falo, não. E toco em frente, porque eu tenho mais ou menos a seguinte filosofia. Se funciona, não mexe.
Sim.
Tá certo? Ontem à noite... eu cometi a temeraridade e falei, tá bom, vai, instala. Meu, o que deu de pau no meu computador, você não tem ideia. Eu estava criando lá, em HTML, aliás, é muito interessante isso, porque eu faço muitas apresentações em escolas, em empresas, faço muitas palestras. E eu sou um inimigo mortal do PowerPoint. Acho que o PowerPoint é a desgraça da pedagogia, da didática. Por quê? Porque as pessoas utilizam muito mal. As pessoas... Vão fazer uma palestra em PowerPoint, o que o cara faz? Ele escreve um monte de texto, um monte de páginas,
sim,
põe alguns efeitos pirotécnicos, e depois o camarada, em vez de dar uma aula ou fazer uma palestra, o cara fica lendo para os outros. Quer dizer, está dizendo, a plateia é constituída por analfabetos, agora eu vou ler para as pessoas. Para mim, o PowerPoint é uma forma de colar durante a palestra, quer dizer, do professor colar durante a palestra.
É, o PowerPoint, na verdade, deveria servir como tópicos, né? Como uma linha de raciocínio para você apresentar, né? É. Apesar de que muitas vezes é apresentado o texto integral, né?
Pois é, e na realidade o que eu faço? Eu crio todas as minhas apresentações, em primeiro lugar, coloco pouquíssimo texto, coloco mais figuras. Porque não interessa, só o que eu falo que importa, né? Então eu coloco só aquelas frases muito importantes para serem gravadas, mas coloco muitas figuras. E eu crio em HTML, por um motivo muito simples. Por quê? Qualquer computador que eu encontre pela frente, em qualquer escola, em qualquer empresa, Seja ele Macintosh, seja ele Linux, seja ele Windows, não interessa. Todos eles têm um navegador. E todo navegador lê HTML. Quer dizer, é a linguagem universal para se apresentar alguma coisa. Já me aconteceu, inclusive, já aconteceu com colegas meus de não poderem fazer a apresentação porque aquele determinado computador naquela escola não tinha o Microsoft Office.
É, principalmente em escolas, né? Não são todas as escolas que você tem o pacote da Microsoft instalado, ou muitas vezes nem o seu semelhante, né?
Agora, tem um dos nossos ouvintes que mandou uma dica extremamente interessante justamente com relação a isso. Ele diz o seguinte: eu, de repente, eu crio essa história de compatibilidade, eu crio um texto, crio alguma coisa. Por exemplo, eu crio um texto bem formatadinho em Word. Aí o que eu faço? Eu, de repente, vou ler esse texto, não no Word, mas no editor de texto do BR Office, que supostamente lê o Word.
Sim, ele está preparado para
ler. Está preparado para ler. Teoricamente a coisa deveria dar certo, mas, por exemplo, tem alguns detalhes que o pessoal não se preocupou em compatibilizar. Por exemplo, ele falou, eu numerei as páginas de uma determinada maneira, dizendo, não precisa numerar a página zero, a página inicial. E aí, quando fui colocar no BR Office e mandei imprimir, o BR Office não respeitou aquele comando que eu dei no Word do Office e numerou as páginas de uma outra maneira. Agora, o que ele sugere? Ele falou, olha, eu faço uma coisa daqui para frente. Está formatadinho, está bonitinho, está usando até uma tipologia que não necessariamente existe no outro sistema, eu transformo em PDF.
É.
Então, para imprimir, eu pego o que está lá, transformo em PDF.
Ele foi inteligente.
E a partir daí
você tá livre, né? E PDF praticamente hoje é mais fácil, que nem você falou, você encontrar muitas vezes um leitor de PDF instalado na máquina do que o próprio pacote Office, né?
Pois é. E tem algumas coisas que são muito interessantes, mas tem uma dúvida com relação ao site Intermática. Intermática.org, do qual você é responsável. Olá, professores, diz aqui o Newton Walter de Pirituba. Baixei alguns programas de vocês para ouvir no MP3. E para isso, insisto, basta entrar no www.intermática.org e lá estão disponíveis todos os programas passados. E às vezes até os futuros, né? Porque quando a gente grava com antecedência. Até aí foi tudo bem. Só que o programa, uns, dá para ouvir meia hora, outro 45 minutos e assim por diante. Então, ele não está conseguindo ouvir integralmente todos os programas. Ele dá até o número dos programas, 269, 270, 271 e 272. Diz que no caso desses quatro programas, atenção gente, estamos no 276. Com relação a esses quatro programas do Plug Eldorado, alguns ele consegue ouvir meia hora, outros ele consegue ouvir 45 minutos. Bom, espera aí, agora ele diz. Particionei meu HD, entrou um vírus na unidade D. Limpou essa unidade e é claro que aí tomei vergonha e coloquei um antivírus. E aí pergunta, teria como recuperar todo o trabalho de muitos anos que havia colocado nessa unidade? Então ele está com dois problemas. Um deles que não consegue ouvir os programas integralmente e talvez o vírus tenha alguma responsabilidade.
Um dos testes principais antes de ser feito o upload dos programas para o site é testado. Né, eu testo eles integralmente, né, verifico os dois blocos, porque eles são enviados em dois blocos, né, depois é feita a edição, e eu verifico ele integralmente. Muitas vezes eu escuto ele integralmente, quando atendo.
Você tem paciência para isso?
Toda vez eu escuto um por um.
Porque, olha, o Alexandre, que é o que faz a parte técnica daqui, eu não sei como esse homem deve ter pedido aumento aqui para o Eldorado. Ele aguenta a gente durante uma hora inteira, toda semana. É uma coisa assim terrível.
Absurdo.
Então o problema deve ser o problema da máquina dele, né? Com olha, certeza absoluta.
Está,
né?
Parecendo que sim.
Agora, tem
pode
uma outra...
Ser o espaço mesmo em disco dele, né, ou outro problema.
Agora,
na partição
uma...
mesmo. Né?
E o que ele perdeu na partição D, que foi onde o vírus limpou tudo? Será que ele consegue recuperar alguma coisa? Bom, se ele não gravou nada em cima, talvez alguma coisa ele possa... Existe um software que...
Tem o Restoration, né, aquele que...
O Restoration, né?
O Restoration é um bom exemplo que ele pode encontrar lá no...
Agora, eu falei, se não gravou nada em cima, deixa eu explicar por quê. Quando alguém apaga arquivos do HD, e esse alguém pode ser até o vírus, na realidade não apaga os arquivos, na realidade apaga o índice. Sim. Ou seja, eles não são mais legíveis porque o índice já não está lá e não diz onde buscar, em que pedaço do HD está aquele determinado fragmento.
Isso.
Agora, na realidade, eles continuam lá, que até é um problema de segurança, porque tem muita gente, por exemplo, que se desfaz do computador velho, apaga tudo, mas na realidade os piratas conseguem lá com o restoration deles, ou até a coisa mais sofisticada, conseguem recuperar até chantagear a pessoa, né? Agora, na realidade, se continuam lá, existem software que consegue recuperar os fragmentos, às vezes até não integralmente, mas você junta um com o outro como quebra-cabeça e consegue recuperar. Porém, acontece o seguinte, se ele gravou alguma coisa no drive D depois de acontecer essa limpeza, com certeza aqueles fragmentos que estavam lá gravados e dormentes, com certeza foram sobrescritos pela nova gravação. Isso. Aí a coisa se torna irrecuperável. Aí
não tem como.
Aí não tem mais jeito, né? Agora, tem mais uma coisa que eu queria comentar com você. É o seguinte, Osvaldo Silveira diz, vocês falaram muito sobre browser. E você, como webmaster, sabe muito bem que um dos grandes problemas é o seguinte, existe webmaster que cria todo o site baseado no Internet Explorer, e depois, na hora que o cara vai ler com, sei lá, o Mozilla Firefox, ou vai ler com aquele do Google, com Opera, dá pepino. Então, digamos assim, hoje um webmaster consciente, o que ele faz? Ele tem aquele HTML, todo aquele programa no computador dele, aí ele tenta ler com os vários browsers.
Isso.
Agora, a dica do Osvaldo é do outro lado, do usuário. Ele diz, qual é o melhor browser para o seu computador? Porque cada computador tem características diferentes. Então ele diz o seguinte, vocês falaram muito no último programa sobre browser, como Internet Explorer, Mozilla, etc. Existe um site chamado Peacekeeper, que promove uma série de testes no seu computador. E aí, analisando dados como histórico, memória, processamento, o site diz qual é o melhor browser para aquele computador.
Tá. Ele vai analisar o que ele tem de
recursos. Ele vai analisar o hardware de recursos, o que tem, o que tem instalado.
Te indicar um browser que seja compatível com a sua máquina. Por exemplo, é que nem vocês já falaram que eu mesmo tive a experiência de precisar de uma navegação mais rápida e o Chrome, ele era para aquela situação, era mais rápido. Ele é mais leve, né?
Agora, você estava comentando agora há pouco em off, que você ouviu um programa no qual nós entrevistamos o Flávio Rossini.
Isso.
E o Flávio Rossini detectou uma coisa que eu não tinha percebido no Google Chrome. Não tem o parar.
Não tem o parar, é verdade.
Não tem o parar, você vê.
Você precisa parar.
Não tem jeito.
Né?
Não tem jeito. Agora, o endereço desse serviço, desse Peacekeeper, seria o seguinte. Eu vou ler sem pronúncia. Service, né? Service, mas service, com C final, CE final, ponto, futuremark, sendo que esse mark termina com K, ponto com. Então é servicefuturemark.com, / aí, Peacekeeper, esse Peacekeeper é P-A-C-K-E-E-P-E-R, é mantenedor da paz, né? Pacificador, né?
Pacificador.
/ de novo, index, ponto action. Esse action é A-C-T-I-O-N. Então vou repetindo tudo, sem pronúncia, é service.futuremark, com K no fim, ponto com, / P-A-C-Q-E-P-E-R, sendo que esse Q-E-P-E-R é com K, / index, com X final, ponto action, A-C-T-I-O-N. E aí, com isso, o camarada faz a análise e ele se encarrega de dizer qual é o melhor. Qual que você acha que é o melhor navegador? Vai, tua opinião pessoal.
Olha, devido a ser basicamente o núcleo dos browsers, tá? Porque mesmo o Internet Explorer se baseou nele, tá? Não vou dizer que é o melhor, tá? Mas é basicamente da onde surgiu, né, depois do Mosaic, que foi o primeiro browser em si.
Quer dizer, antigamente era só a internet era só texto, basicamente.
Era
só texto e a possibilidade de mandar arquivos para as pessoas, né?
O pré-browser era chamado de Gopher, né? Que era
Gopher,
um protocolo pré-browser. Depois, Tim Berners-Lee criou HTML, né? Na versão Mosaic, que foi lá desenvolvida, e depois...
Mosaic foi o primeiro que, digamos, usou recursos gráficos, né?
Ele que, na verdade, reutilizou os recursos gráficos. Depois veio o Mark Anderson, montou um modelo de negócios em cima da ideia do Tim Berners-Lee e criou o Netscape. Né? Netscape foi até um certo ponto, Microsoft
foi
diluiu,
pela Microsoft.
Diluiu ele, e depois disso surge o projeto Mozilla. Então você vê que, depois, que o núcleo basicamente vivo que ainda existe desde o Tim Berners-Lee é Mozilla.
É Mozilla, né?
É Mozilla.
Tá certo, quer dizer, está sendo aproveitado.
Está sendo
agora.
Aproveitado o código base. Na verdade, ele foi reconstruído, né? Ele Sim. já não é o mesmo, mas assim.
Desde a ideia básica, a arquitetura básica ainda é do Mozilla.
Do Mozilla.
E o Mozilla, pelo fato de ser um código aberto significa, explicando rapidamente para as pessoas, você escreve um programa qualquer. Aí você compila esse programa. Na hora que você compila, esse programa vira linguagem de máquina, aquela coisa absolutamente incompreensível que é uma sopa de bytes.
Isso.
Por um processo de engenharia reversa, muitas vezes se consegue pegar esse código em código de máquina e tentar reconstruir qual foi a linguagem que foi utilizada para criar. Mas é um trabalho assim, quando o programa é muito grande, é um trabalho assim insano, quer dizer, é uma coisa insana. Agora, existem, dentro da comunidade do open source na internet, existe a possibilidade de alguém compila, mas deixa o código fonte aberto. Ou seja, as pessoas têm a possibilidade de ver o que está acontecendo. É isso que permite com que tanta gente possa fazer plugins para o Mozilla Firefox, por exemplo.
É isso mesmo. Porque ele tem as suas conexões abertas, né? O código é aberto.
A pessoa sabe o que está se passando, vê onde pode entrar, onde pode pendurar alguma coisa e poder fazer isso.
E aí ele consegue, ele cria um módulo e conecta no Mozilla.
Agora, quando alguém inventa um plugin, ele deve passar por uma verificação, né, do pessoal da organização lá do
Sim,
Mozilla.
Sim, o Mozilla,
né?
Por exemplo, é bastante organizado nesse ponto. Né? Depende muito da comunidade. Tem comunidade que... Porque hoje não existe só a comunidade, todo mundo fala muito de software aberto em cima do Linux, né? Tá? Porque foi daí que nasceu muito essa questão do software aberto, né? Na verdade vem até de trás, mas ele que ajudou a popularizar. Mas o Mozilla é uma comunidade que toma bastante cuidado com os plugins que as pessoas criam, eles testam, etc. Mas tem comunidade, tem softwares que não são tão bem testados. Muitas vezes acontece até dentro da própria Microsoft. Não testar muito bem os seus drivers, né? Que são plugins também.
Que, sim, o driver no fundo é um plugin.
O driver no fundo é um plugin. Né?
E é gozado que essa comunidade é extremamente criativa, né? Por exemplo, o Mozilla Firefox, nessas últimas versões, permite que você possa abrir várias abas, né?
Isso.
Tá certo? Não precisa passar de uma página para outra, mas você abre várias abas. E tem um maluco que simplesmente teve uma ideia genial, que eu uso, que é fazer cada aba ser de uma cor diferente.
Ah, é.
Ou seja, simplesmente, o que você faz? Você identifica imediatamente onde
qual
está...
Qual é a tarefa, né?
Qual é a tarefa que está
é
sendo
É mais
feita.
Rápido. Eu fiquei de baixar esse plugin para testar, mas não tive tempo.
Você não teve tempo. Quer dizer, você é fã, então, do Mozilla Firefox, no fundo.
Não troco por nada. Eu gosto das aplicações do Google, uso muito as aplicações Google, né? Gmail, etc., mas não consegui trocar. O browser é Mozilla para mim.
Agora, só para o ouvinte ter uma ideia... O Intermatica.org, que foi o site que o Jefferson desenvolveu para nós, tá? Ele está com um aspecto bastante profissional. A minha pergunta é, que o ouvinte encontra lá indo no www.intermatica.org? Quais são as coisas básicas, os serviços básicos que ele pode encontrar lá?
Olha, hoje todos os infodrops estão categorizados, né? Ele já, cada um faz parte de uma categoria específica. Né, que é que auxiliou bastante na pesquisa, né, ou então você encontrar um determinado infodrop que faça parte de uma categoria, por exemplo, sobre artes, né, é uma das funcionalidades. Hoje todos os programas já estão no formato MP3 e podcast, você consegue tanto escutar ele diretamente no browser, é só dar um Ctrl T, abrir uma aba e você continua trabalhando no seu browser sem precisar baixar. Né? Você faz também o download, tem a parte dos feeds, que você consegue utilizar leitores de RSS para poder ler offline o seu browser, caso tenha necessidade. E, na verdade, daqui a alguns meses, né, eu não vou precisar ainda, ele vai sofrer um novo upgrade. A ideia é que ele seja feito um novo upgrade, tanto da parte da frente, né, da disposição, tudo, quanto de outros recursos que eu quero colocar. Eu não mexi muito, né, assim, até para a questão que as primeiras mudanças, alguns usuários acharam meio estranho, né, uma mudança assim bastante drástica, né, em relação ao modelo anterior. Então eu resolvi deixar até alguns meses ele mais ou menos no formato, as pessoas foram se acostumando, né, até pararam assim de, alguns reclamaram bastante, mas depois de um tempo acabaram se acostumando. E agora nós vamos passar por um novo upgrade para incluir algumas melhorias.
Algumas melhorias.
Isso.
Tá
e
tendo
até
muito,
novos serviços.
Está tendo muito acesso lá no site?
Está aumentando.
Está
aumentando,
né?
Bastante.
Isso.
Cada vez mais ele está despertando atenção, porque entram muitas pessoas que não. Infelizmente, na outra versão não era possível, né, implementar características que tem agora, que permitem que ele seja mais visível na internet.
Mais visível na internet.
Aliás, do que eu vou fazer, uma das mudanças é melhorar para que ele seja mais amplo visivelmente na web.
Visivelmente. Bom, estamos esgotando o tempo de nosso primeiro bloco. Quero agradecer ao Jefferson pelos esclarecimentos e pelas coisas interessantes. E daqui a pouco a gente faz um breve intervalo, a gente volta já. Até já.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Os ouvintes Pedro e Ricardo, do programa Plug Eldorado, nos mandaram uma dica bastante interessante. Trata-se de uma página que, ao ser acessada, nos mostra diversas informações úteis sobre a nossa conexão com a internet. Ela nos revela, por exemplo, o IP, que é uma espécie de número de identidade que o nosso computador assume quando conectado à internet. Nos mostra também o nome do provedor de acesso e a velocidade de conexão. Essa última aparece num gráfico comparativo com as conexões discada, IDSN, DSL e T1. Um excelente recurso para você verificar se a sua conexão está lenta. Para acessar a página que permite visualizar todos esses recursos, entre em www.intermatica.org e procure pelo infodrop de número 973-973. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Quais os softwares aconselhados pelo próprio Google? Há vários e as escolhas são quase iguais às que estamos aconselhando os nossos ouvintes há muito tempo.
Um link direto para a página contendo essas listagens pode ser encontrado em www.intermatica.org, procurando o Infodrop número 399-399.
E quando estiver visitando esse site, aproveite também para abrir uma conta no Google. Agora não é mais necessário um convite. E realmente, pela qualidade dos serviços oferecidos, vale a pena.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Bom, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa número 276. Se você quiser entrar em contato aqui com o programa, insisto, é info@rededorado.com.br. Mande seus e-mails com dúvidas, dicas, etc. Eu sou Pierluigi e do meu lado finalmente está o professor Tarcísio.
Cheguei, consegui chegar.
Conseguiu chegar.
Apesar desse trânsito maluco de São Paulo, consegui chegar.
Trânsito maluco, eu acho, provocado basicamente por dois bugs, problemas básicos e fundamentais do trânsito.
Mas eu acho que eles combinam entre si.
Eles combinam. Eles
devem combinar.
São os chamados vírus de trânsito sinérgicos. Um ajuda o outro. Motoqueiro acidente com moto e acidente com, e caminhão quebrado.
Isso,
né?
E quando é caminhão e motoqueiro junto, aí trava tudo. Porque normalmente o pessoal dos caminhões, né, os motoristas de caminhões, não enxergam as motos, e as motos, pelo menos uma boa parte delas, infelizmente, faz questão de não ser enxergada. Né? Então fica muito complicado. Fica muito complicado.
Você sabia, só para os ouvintes de outras cidades, menos de 20% dos veículos de São Paulo são motocicletas. E mais de 50% dos acidentes que acontecem no trânsito de São Paulo são motocicletas, né? Quer dizer, na realidade, está um problema seríssimo.
Bom, eu fiquei sabendo aqui que nesse primeiro bloco, enquanto eu ainda não chegava, aliás, cheguei no finalzinho dele, você estava com o Jefferson,
o Jefferson,
que é o responsável pelo site de Intermática. E já respondeu aí a algumas dúvidas, né?
Algumas dúvidas. Agora, tem aqui umas dicas muito interessantes, viu, Tarcísio? Ah. Por exemplo, o Pedro Pinto da Silva, e diz o seguinte: sua máquina está com problemas?
Certo, parece aquelas propagandas. Ligue já.
Ligue já. É, basta digitar helpdesk, só.
Help
não tem
desk.
.com, não tem nada.
Olha
helpdesk.
É helpdesk. Quer dizer, não tem o www, não tem o .com, não tem ponto nada. É simplesmente escrever helpdesk.
Helpdesk.
Clique no link, quer dizer, digite o link, né? URL helpdesk. H-E-L-P, help, e D-E-S-K, desk.
E tem muita coisa interessante lá.
Você chegou a conferir?
Cheguei a conferir, tem muita coisa interessante, a gente podia até bolar, marca aí para fazer um infodrops a respeito.
Beleza,
dele,
porque que... muitas das dúvidas, para não falar a grande maioria delas, é referente justamente a problemas, né, que as máquinas costumam acusar, costumam apresentar. Não só softwares, né, mas problemas da própria máquina em si, do próprio computador em si. Então, se você tem problemas no seu computador, temos agora o Helpdesk, que é essa dica aí do Pedro Pinto da Silva, e temos o programa Plug Eldorado, que você pode, pro qual você pode mandar sempre o seu e-mail no info@redeeldorado.com.br.
Tem uma outra dica aqui do Bergamini, essa não testei, viu, Tarcísio? Vou deixar você testar.
Ah, é porque é joguinho, né?
É www.gametop.com. O que ele diz? É, são todos jogos completos, na versão original, em inglês, e de uso totalmente livre. Para quem gosta de joguinhos, é fantástico.
Tá, então, eu vou fazer assim, eu vou testar, né, se for realmente um site interessante, mas você, ouvinte, também pode testar e mandar aí a sua opinião. www.gametop.com. É, segundo Bergamini, são todos, lá você encontra jogos completos, em versão original, em inglês, mas de uso totalmente gratuito, tá? Então, obrigado, Bergamini. Vocês, ouvintes, quiserem, podem testar. Eu vou... Na verdade, não sou eu que vou testar. Eu vou passar esse encargo para o meu filho de 11 anos,
isso,
o Luiz Henrique,
isso.
Porque ele é especialista, especialista em testar esse tipo de joguinho, tá certo?
Agora, temos problemas também, não só dicas, viu? O Fábio Alessandro de Osasco diz o seguinte: olá, professores. Estou com um grave problema no meu PC. Ele está travando e tem hora que a tela fica toda preta, do nada. Não sei o que fazer. Já passei o Avast e nada resolveu. Será que há algum problema de hardware? Eu tenho um Pentium 4, 512 MB de memória, Windows XP Pro, placa de vídeo GeForce 64 MB. Ah. É, eu ouço o Plugue Dourado todos os sábados. Parabéns.
Bom,
pelo programa.
O problema é meio, pelo menos, inusitado. Eu não me lembro que computadores que estejam travando, de repente, fiquem sem aviso prévio, sem dar aquela famosa tela azul antes, né, pelo Luigi, já dá direto a tela preta, ou seja, ele desliga, pelo que eu estou entendendo,
mas,
pelo que eu estou percebendo.
Eu estava comentando agora há pouco, no outro bloco com o Jefferson, depois de um mês de insistência do Mozilla Firefox, dizendo, olha, tenho 3.03 para instalar, você quer instalar a nova versão? E eu falava, não enche. Continua contigo. Ontem à noite eu fiz a temeraridade e falei, tá bom, vai, instala. Aí instalei, tudo bem, tranquilo. Voltou, teve que reiniciar o computador, tá? Tranquilo.
Você continua acessando bancos?
Aí, não. Isso eu não testei ainda.
É bom testar, porque às vezes o banco não está, vamos dizer assim, sincronizado com as novas versões do browser e aqueles programinhas que implementam segurança obrigatórios, né?
Sim.
Hoje em dia, para você poder acessar um site de bancos, às vezes eles ficam defasados em relação às novas versões dos browsers. Então, precisaria dar uma checada
agora,
nisso também.
Para mim aconteceu uma coisa estranhíssima. Eu entrei num site, gostei de uma figura, aí cliquei com o botão direito em cima da figura, tem aquele famoso copy image, né, copia a imagem,
sim,
que manda a imagem para aquele pedaço da memória, como chama aquilo lá, o clip...
O clipboard.
Clipboard. Aí entrei no site gráfico e na hora que disse, agora copia, puf, tela preta. Tela preta. Nada de tela azul, tela preta.
Foi direto, travou
preta,
a máquina.
Não, tela preta e apareceu a mensagem no monitor. Não tem sinal.
Ou seja, interrompeu o sinal.
Interrompeu o sinal. E o engraçado...
A máquina desligou
não,
o monitor
desligou.
Ligado.
Desligou o monitor, mas eu olhando no LEDzinho do HD, estava lá funcionando o HD.
Sei.
Aí eu desliguei tudo, né? Dei um reset, liguei de novo, aconteceu de novo, aí eu desliguei tudo.
Vírus?
E depois liguei de novo, passei o antivírus, passei tudo, não tinha nada, estava limpinho. E parou de dar problema. Eu acho que ele estava, ela está convalescendo, estava começando a se acostumar com a nova...
Tá. Não, olha, eu tenho observado, por exemplo, no caso do Windows Vista, que muitas vezes a tela fica preta por alguns instantes e depois volta. Normalmente quando o Windows Vista está tentando negociar com algum periférico. Eu já notei isso, por exemplo, quando você vai tentar acessar o drive de DVD-ROM. Muitas vezes, na hora que ele vai acessar o drive de DVD-ROM, ele dá um apito, dá um blum, assim, não chega nem a ser um apito, dá um aviso sonoro, a tela fica preta por alguns instantes, depois volta. E diversas vezes isso tem acontecido. Eu tenho considerado isso até, quer dizer, normal não é, né? Mas pelo menos não é uma coisa que chega a atormentar a ponto de ter que desligar a máquina, religar outra vez, travar tudo, nada disso. Então, pode ser algum problema, ele não diz aqui qual é a versão do Windows que ele usa, né? Mas se for o Windows...
Que é...
Ah, não, Windows XP Pro.
XP Pro.
Tá, não é o caso, no Windows XP eu não me lembro. Disso acontecer. Isso eu tenho observado mais frequentemente.
Agora,
no Windows Vista.
Isso que eu relatei foi que o meu Windows XP, né?
O seu Windows é XP também.
É, exatamente.
Pois é. Então, essa história de tela preta, né? Aparecer diretamente a tela preta e a máquina travar, me parece ser alguma coisa referente à...
Placa de vídeo.
Placa de vídeo, né? Porque você disse que observou que o HD continuou funcionando.
Continuou funcionando. O computador estava ligado.
Estava ligado.
E o monitor dizendo...
Aparentemente com
sinal.
Atividade.
É.
Essa é uma coisa, viu, Fábio, que você deve observar no seu caso aí quando aparecer novamente uma tela preta. Antes de desligar pura e simplesmente o computador, resetar o computador, dá uma observada se você consegue perceber alguma atividade na CPU. Né, no gabinete do computador propriamente dito. Verifique por ali se a luzinha do indicador de atividade do disco rígido, né, do HD, continua piscando. Ou se você mexe o mouse, por exemplo, clica em algum lugar, se esse clicar, apesar de você não estar sabendo em que lugar isso está acontecendo, né, porque a tela está preta, se às vezes aparece, por exemplo, alguma correspondência de luzinha de HD clicando ou acendendo ali no HD. Porque se isso estiver acontecendo, o mais provável é que seja algum defeito na sua placa de vídeo. Né? Você disse que tem uma placa de vídeo GeForce, de 64 megabytes. Essa placa é uma placa off-board, né? Quer dizer, uma placa que você instalou além da placa-mãe, né? Ela não está incorporada à placa-mãe e ela pode tranquilamente estar acusando algum tipo de defeito que está causando essa tela preta aí. Tá? Então observe isso, talvez seja a placa de vídeo. Talvez não, né? Talvez seja uma coisa, conforme o que aconteceu aqui com o Luigi, que
aquelas coisas
foi uma coisa,
né,
que de repente depois tudo volta ao normal. Mas no teu caso, o mais provável é que seja problema de hardware, e o hardware, no caso, seja a placa de vídeo acusando algum defeito.
Tarcísio, a Rosemeire Carvalho tem uma dúvida assim muito, muito interessante, diz... Como faço para ativar o meu gerenciador de tarefas no meu computador, abrindo um parênteses? Às vezes, quando trava algum programa, trava alguma coisa, quando você aperta no XP, no Windows XP, etc., Ctrl, Alt, Del, antigamente o computador no Windows 98 resetava.
Uhum.
Agora não, Ctrl, Alt, Del, aparece uma tela especial, um bloquinho, chamado gerenciador de tarefa, que diz quais são as tarefas que estão sendo executadas e se alguma delas tiver não está respondendo, você clica nela,
certo,
e embaixo põe finalizar agora, porque aí você elimina ela da memória. Agora diz o seguinte, toda vez que um programa trava,
uhum,
eu tenho que reiniciar o PC, porque o Ctrl, Alt e Del não funciona. Aparece a seguinte mensagem: o gerenciador de tarefas foi desativado pelo administrador.
Certo.
Gostaria de uma sugestão. Bom, Rosemary, se você é a única pessoa que usa esse computador, você é o administrador.
Começa daí.
Começa daí.
Eu nunca pensei em desativar o gerenciador de tarefas e, portanto, nem saberia dizer como reativá-lo. Eu me lembro certa vez, e foi, se não me engano, também com o Windows XP, que o Ctrl Alt Del parou de funcionar num computador que eu estava mexendo. Era no trabalho lá, no meu trabalho, de repente um dos computadores ali parou de funcionar o Ctrl Alt Del. Aí eu dei a sugestão de que reinstalassem o Windows, né? Podia ser alguma coisa referente a arquivo corrompido, coisa assim, e a reinstalação do Windows faria esse arquivo eventualmente corrompido ser corrigido, né? Ser substituído por uma versão sã, vamos dizer assim. E a reinstalação do Windows normalmente não afeta os programas e os arquivos que você já tem gravados ali no computador. Inclusive também não afeta as configurações que você definiu. Se você, por exemplo, reinstalar o Windows e a coisa voltar ao normal, eu diria então aí que o problema está resolvido. Havia realmente algum arquivo corrompido que estava impedindo que o gerenciador de tarefas funcionasse. Agora, se por outro lado você fizer a reinstalação do Windows, por cima desse que você tem aí, pega o CD do Windows e manda reinstalar, manda reparar. Né? O Windows XP, ele tem no seu CD original, na hora que você insere o CD, dá o boot a partir do CD, ele tem, além da instalação, a opção de reparação. Manda reparar o Windows XP usando o CD de instalação. Se mesmo assim não funcionar, bem, aí manda de volta um e-mail para a gente aqui que nós vamos pesquisar qual é o caminho das pedras aí para poder desativar ou reativar o gerenciador de tarefas.
E né? Nesse momento tem algum ouvinte saltitando na cadeira. Mas eu sei.
Então, por favor, mande o seu e-mail para o info@redeeldorado.com.br se você souber a resposta da reativação do gerenciador de tarefas. Tradução: o Ctrl Alt Del parou de funcionar e a Rosemary quer que ele volte a funcionar no computador dela. Tá bom? Pedro Luiz, eu estou aqui com uma dúvida. Na realidade, não é bem uma dúvida, acho que uns parabéns, né, que foram enviados aqui pelo Manuel Paulo. Diz que sempre ouve o programa da gente por meio do site Intermática, né, lá no www.intermática.org. Aí ele baixa o MP3, né, que é o arquivo de áudio que está lá disponível, e ele está comentando alguma coisa a respeito do programa 272, né? Esse, de agora é o 276, né?
276.
Esse presente é 276, portanto um programa que foi ao ar mês passado, quatro programas atrás, o 272. Diz ele que foi um programa maravilhoso, que contou com a participação do professor Thales, né? Professor Thales Trigo, que é diretor lá da escola de fotografia Full Frame. E diz ele, o Manuel, que é fã de fotografia, e foi de extrema importância todo o conteúdo, as informações que ele passou no programa. Isso trouxe uma sugestão que reporta a vocês agora. Por que não levar especialistas em áreas específicas para tirar dúvidas de muita gente como eu, mesmo sendo considerado um heavy user, um usuário pesado aí de informática? Informação demais nunca é ruim, não é verdade?
Com certeza.
Está registrada a sugestão.
Não só está registrada, como está sendo aceita.
Como a gente já está fazendo, né?
Quer dizer, nós já estamos aborrecendo Thales constantemente com dúvidas para obter as respostas. E, na realidade, está sendo muito, muito útil. Por quê? Porque uma das grandes coisas do mundo digital, uma das grandes revoluções do mundo digital, foi justamente a revolução de acabar com o filme e começar com a foto digital. Essa revolução foi prevista há 3-4 anos atrás pelo Maurício Arditi,
lá da Gradiente,
vice-presidente,
né?
Lá da Gradiente, que ele chegou para mim e falou: olha, Pierre, acabou o filme,
acabou o filme, agora é tudo digital, foto digital, e os progressos vão ser a passos de gigante. E realmente foi o que aconteceu. O Tales, que é um fotógrafo profissional, inclusive, foi até diretor do curso de fotografia do SENAC, do curso superior de fotografia.
Foi o criador do curso
de fotografia do SENAC. O Tales migrou de forma muito inteligente para a foto digital, criou essa escola Full Frame, que é considerada referência aqui em São Paulo, e nós alugamos o Tales. Agora vamos começar a mandar as dúvidas para ele. Inclusive,
por falar em Tales, a Lourdes nos mandou uma dúvida, que ela disse que comprou uma câmera digital, e ela disse que na câmera digital dela, além do formato JPG, né, que é o formato comum, esse mais comum que a gente encontra de imagens na internet e tal, ela disse que tem outros formatos. E um desses formatos, que aliás ocupa muito espaço, é o formato RAW, é o formato RAW.
Cru.
Cru, que se refere à palavra cru em inglês, né? Quer dizer, ele não foi tratado, ele não é tratado. E ela queria saber que formato é esse, como é que ela pode abrir uma imagem no formato RAW, né? RAW. Bom, isso vem justamente a calhar, porque nesse programa 272 a gente andou batendo papo com o Tales, e um dos detalhes que ele comentou, no papo todo que ele teve com a gente aqui, foi exatamente sobre o formato RAW, R-A-W, que é esse formato cru. É o formato não tratado da fotografia.
Só lembrando rapidamente... Quando a gente fala em megapixel, o sensor da máquina fotográfica tem uma matriz de pontos, em cima de cada ponto incide a luz, e ele registra, nesse ponto, registra a intensidade luminosa, quer dizer, a intensidade da luz que bate naquele ponto.
Exato.
Agora, na realidade, o que acontece é o seguinte, esses pontos todos que aparecem no sensor, cada um deles está encarregado de uma das três cores básicas. Então tem o ponto especialista em R, o ponto especialista em G e o ponto especialista em B, o RGB, Red, Green e Blue. Como na retina humana, nos cones, nós temos os cones R e GB, por isso que essas são as três cores fundamentais, em função da fisiologia do olho do ser humano. Na realidade, o que acontece é o seguinte, esse formato RAW registra simplesmente a intensidade luminosa em cada ponto,
exato,
sem se preocupar com a cor. Então, simplesmente uma foto RAW é uma foto preto e branco. Uma foto preto e branco. Agora, depois existe um software dentro da máquina que faz o quê? Fala, a luminosidade nesse pixel era tanto, e esse é um pixel R. Então ele gera um vermelho com aquela intensidade.
Exatamente.
Esse é um pixel G, e assim por diante.
Essa é a parte técnica do RAW. Agora, a parte prática é, primeiro, os arquivos no formato RAW, eles ocupam realmente muito espaço, viu, Lourdes? Então não se assuste. Dependendo do cartão de memória que você tem aí, você vai, no formato RAW, conseguir capturar pouquíssimas fotografias, né, nesse formato, que é um formato cru, sem ser tratado, sem compactação nenhuma. Mas, por outro lado, qual é a vantagem do formato RAW? Principalmente para profissionais da área de fotografia, é o formato mais fácil de ser tratado, porque ele ainda não foi mexido. É o formato que captura praticamente aquilo que o sensor da câmera fotográfica capturou.
E, ou seja, não, quando você trata com software, você corre o risco de perder informações.
Exatamente.
Porque, por exemplo, transforma em JPG. JPG é um formato compactado. Então, na hora que você compacta, com certeza você está perdendo alguma coisa. A foto ainda continua sendo reproduzível. Você pode basicamente colocar numa tela de um computador, tá? Mas você está perdendo informações. E o formato RAW tem mais uma vantagem, né, Tarcísio?
Que é aquela vantagem legal, né?
Que o Tales estava comentando, né?
O formato RAW, ele não é editável. Quer dizer, ele pode ser modificado, mas qualquer modificação, qualquer edição que você faça no formato RAW pode ser facilmente detectada. Em outras palavras, essas montagens fotográficas, essas coisas falsas, né, que a gente tanto vê por aí, na internet também, a respeito do mundo da fotografia e agora também no mundo dos vídeos, no caso do formato RAW, são impossíveis de serem feitas. Né?
Você lembra aquele filmezinho de um avião pousando com uma asa só?
Lembro.
Então. Tudo isso são truques fotográficos que no formato RAW é impossível. Então, do ponto de vista legal...
Você pode até modificar uma foto no formato RAW, mas você, ao modificá-la, consegue, um especialista qualquer, um especialista em fotografia consegue depois
detectar a fraude.
Provar a fraude, provar que houve a edição.
Tanto é que eu me lembro que nesse programa 272, o Tales, ele simplesmente falou, agora vou dar uma dica para a Polícia Federal. Aliás, para todas as polícias. As máquinas fotográficas que são usadas para depois servir como prova judicial, elas devem fotografar no formato RAW, porque realmente é o único formato que tem, digamos assim, a garantia pericial de que aquilo não foi fraudado.
Exatamente,
não foi
é que poderia ser usado como prova legal.
Agora, quem quiser mais dicas a respeito de fotografia, qual é o site
quem tiver, primeiro, interessado em fazer um curso de fotografia com certificação, né, um curso decente realmente de fotografia, desses que permitirá depois você trabalhar como profissional na área, inclusive, tá? Você pode procurar a Full Frame. A Full Frame, o jeito acho que mais fácil de encontrá-la é na internet,
www.fullframe.com.br. E
exato.
Full Frame, sem nenhuma pronúncia, será full com dois L's, emendado com a palavra frame.
Exatamente.
Full Frame.
Então você vai lá no site, procura ver o que é disponível, ver o que te interessa especificamente, que se você ama aí o mundo da fotografia, você não vai se arrepender.
Agora, eu tenho uma dica aqui muito interessante, Tarcísio, do Valmir França da Silva. Que a gente está falando em fotografia, imagem, processamento de imagem, mas uma boa porcentagem dos nossos ouvintes são cegos.
Certo.
E o Valmir, ele tem uma dica aqui muito interessante, que é o famoso NVDA. Não Visual Desktop Access, que é um leitor de tela muito eficiente e ágil, open source e licença gratuita. Ele diz, eu sou programador, trabalho com ele no meu dia a dia e ele supre todas as minhas necessidades de trabalho e lazer. Então, atenção, dica para todos os nossos ouvintes deficientes visuais, NVDA. Somente tem a desvantagem de não ler tudo no navegador Internet Explorer, pois ele foi e está sendo desenvolvido mais voltado para o Mozilla Firefox. Então, mais um motivo para usar a sugestão do Jefferson, que estava aqui no primeiro bloco, dizendo, eu sou webmaster e eu adoro Mozilla Firefox, tá certo?
NVDA.
Diz que o Firefox ele é excelente para navegar na internet. Então, para fazer o download, o endereço é nvda-project.org.
Então, de novo aí, ó. NVDA, N de navio, V de Vitor, D de Delta, A de Alfa, tracinho, né, o hífen normal depois. Project, esse project seria a palavra projeto, só que no final...
No lugar de to.
No lugar do to, você escreve CT, então fica project, né, com T mudo no final, mas antecedido pela letra C. .org, e aí depois que você entrar na página, né, que tem esse endereço, basta clicar no link download para baixar aí o NVDA, o Non Visual Desktop Access.
Agora diz que no trabalho ele usa aquela dica, se lembra que nós demos do www.browsershots.org, que nós indicamos para testar sites em vários navegadores.
Sim. Nós chegamos a acho que até chegamos a fazer um infodrop a respeito, né?
Sim.
Desse
Browser Shots.
Browser Shots. Então, essa é uma dica principalmente interessante para o pessoal que desenvolve websites, desenvolve páginas na internet, né? Porque muitas vezes as pessoas desenvolvem uma página e não tem a oportunidade de testá-la, ou até não toma esse cuidado, né, de testá-la, como é que ela ficaria nos diversos browsers, nos diversos programas de navegação na internet. Então, a partir dessa dica, desse site, você consegue fazer ou simular esse teste, pelo menos, sem ter efetivamente o browser instalado na sua máquina.
E no próximo programa, porque esse, infelizmente, o tempo já está chegando ao fim, o Jack Jones, que também é deficiente visual e adora música, ele está dando uma dica muito interessante sobre Muse Braille, ou seja, partituras em Braille.
Olha só!
É um site gratuito, tá? Que é aquele do Intervox, aquele site, onde o sujeito consegue partituras em Braille, consegue até imprimir em Braille essas partituras.
Por falar em partituras em Braille, eu vou deixar aqui em aberto uma dúvida minha, que eu ando procurando e não achei até agora. Assim como existem softwares de reconhecimento de voz, tipo aquele Via Voice que você dita e o computador digita para você o que você está ditando, Eu gostaria de saber se existe algum software que transforma um arquivo de áudio, tipo MP3, em arquivo de texto.
Ah, entendi.
Por reconhecimento de voz.
Por reconhecimento, vou ver.
Se alguém conhecer, por favor, mande aqui essa dica. Por hoje é só, gente. Obrigado aí por essa última uma hora aí que vocês ficaram plugados no programa. A gente agradece aí a todos vocês. E até logo a todos. Até o próximo. Até logo, Perluíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Até semana que vem.
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.